DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite e bem-vindos a este jornal. Na Guiné-Bissau, Embaló e Parlamento não se entendem quanto à revisão constitucional.
Não vejo em que circunstâncias o Presidente poderá também nesse aspecto avançar com alguma proposta, a não ser que ele queira criar uma crise institucional.
Em Angola, professores do ensino superior anunciam que partem para a greve a partir do dia 10. E em entrevista à DW, recém-empossado, o presidente São Tomense fala dos desafios do país em diferentes setores.
As pessoas têm a saúde como um direito consagrado na Constituição. Espero que neste mandato seja dado um grande contributo para a melhoria das condições de saúde.
Acompanha-o Cláudia Marques. Fique desse lado. Na Guiné-Bissau, volta a aquecer o debate sobre a revisão da Constituição, com o Parlamento e o Presidente da República a não se entenderem. O tema será abordado esta semana, no dia 4, na nova sessão da Assembleia Nacional Popular. Mas a revisão constitucional é um velho debate que ganhou força desde que Umaro Sissoko Embaló chegou ao poder em fevereiro de 2020. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
O Presidente da República mandou fazer um projeto da Constituição em maio de 2020, à margem da Assembleia Nacional Popular, órgão ao qual, de acordo com a Constituição em vigor, compete rever a Lei Magna da Guiné-Bissau. Enquanto o chefe de Estado aguarda que a sua Constituição seja discutida e aprovada pelos deputados, a Comissão da Revisão Constitucional do Parlamento continua a promover debates com diferentes autores sobre as alterações pontuais à lei. Para a sessão parlamentar ordinária, que vai ter início no próximo dia 4 de novembro, a Assembleia Nacional Popular voltou a não incluir para a discussão o projeto da Constituição de Umaro Sissoko Embaló. Outro ponto de debate é que regime se adequa à Guiné-Bissau, cuja atual Constituição prevê o semipresidencialismo. Umaro Sissoko Embaló quer que o documento se adeque aos dos países da CDAO, ou seja, o presidencialismo.
Não fala também na revisão constitucional.
Falamos da revisão constitucional na Guiné-Bissau. Entendemos que é imperativo que haja revisão constitucional adaptada à nossa sub-região. E o sistema que todo mundo quer é o sistema da zona. Declarações de Umaro Sissoko Embaló em junho deste ano, que esta segunda-feira recebeu o apoio do porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, que falou numa entrevista à agência Lusa, dizendo que é importante que o regime seja mudado para o presidencialismo. Na semana passada, esteve em Bissau uma equipa de peritos da CDAO para ajudar as autoridades guineenses nos trabalhos da revisão da Constituição da República. Mas o Parlamento guineense não concordou e disse que mantém confiança na comissão por ela criada para a mesma tarefa. O juiz Salus Petit disse que o Presidente da República está a criar crise com as suas pretensões.
Não vejo em que circunstâncias o Presidente poderá também nesse aspecto avançar com alguma proposta, a não ser que ele queira, neste caso, criar uma crise institucional e não só como uma situação de desgovernação total.
Para o jurista François Dias, não há necessidade de luta de protagonismo sobre a revisão constitucional.
Não vejo um órgão de soberania a querer tirar proveito ou a demonstrar a maior legitimidade nesse processo de revisão constitucional. Todos os órgãos de soberania têm intervenção, a começar desde a Assembleia Nacional Popular, o governo, o Presidente da República, até os tribunais, porque não pode haver, não é, nesse processo de revisão constitucional, normas inconstitucionais. Portanto, até os tribunais intervêm.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se concorda com Umaro Sissoko Embaló, que defende uma Constituição baseada no regime presidencialista. O nosso ouvinte, Ki Tavares, diz que o regime presidencialista em África não funciona, basta ter atenção no que acontece em vários países do continente, onde de facto são regimes ditatoriais. Reparem que no regime em África não há divisão entre os três poderes. Voltamos mais à frente com mais comentários. Ficamos à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a UNIT anunciou que o prazo de apresentação das candidaturas à liderança do partido decorre entre os dias 4 e 11 deste mês. Segundo Anastácio Sicato, o porta-voz do 13º Congresso, os candidatos que concorreram ao Congresso anterior, anulado pelo Tribunal Constitucional, podem apresentar-se novamente. Entretanto, o partido ainda não decidiu se o futuro presidente vai ser ou não o cabeça de lista das próximas eleições gerais previstas para 2022. O apuramento das candidaturas está agendado para o dia 12 de novembro. O porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, considerou hoje que a greve geral do setor da saúde, que decorre desde o dia 20 de setembro no país, foi uma decisão política do sindicato que está ao serviço do PAIGC.
A UNTG, a central sindical que nós temos hoje, foi criada pelo PAIGC num regime de partido único, onde se fuzilava, onde não havia, era violado diariamente os direitos humanos. É essa organização hoje que tem a coragem de abandonar doentes à sua sorte. São crimes. Portanto, isto é gravíssimo. Este governo não deve um mês de salário aos sindicatos. Diga-me em que país do mundo é que um sindicato vai negociar o aumento de salário mínimo em 100%. Só na Guiné-Bissau.
Fernando Vaz não tem dúvidas de que este foi o governo que mais investiu no setor da saúde guineense e em obras no Hospital de Referência Simão Mendes, onde foi feito um investimento recorde nunca antes feito. A consultora Oxford Economics Africa considera que o perdão de 200 milhões de dólares da dívida de Moçambique pelo Credit Suisse no âmbito das dívidas ocultas é insuficiente para colocar a dívida numa trajetória sustentável. Os analistas defendem que o governo moçambicano deve restaurar a sua reputação entre os investidores internacionais para atrair a ajuda e o investimento necessários para tirar o país da pobreza severa que enfrenta. Cabo Verde marca presença na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, COP26, que começou hoje na Escócia e pede mais financiamento para os pequenos estados insulares para o combate às alterações climáticas. Segundo o governo cabo-verdiano, a ambição do país é alcançar a neutralidade carbónica até 2050, através, por exemplo, da melhoria da eficiência energética. A intervenção do primeiro-ministro cabo-verdiano na conferência está prevista para esta terça-feira à tarde. Transportadores moçambicanos consideram irreversível o aumento de preços dos transportes coletivos, assinalando que a atividade ficou insustentável com o agravamento do preço dos combustíveis. A Federação Moçambicana das Associações dos Transportes Rodoviários entregou ao governo uma proposta de aumento de preços e aguarda com que o executivo dê uma resposta ainda esta semana. Há duas semanas, Moçambique anunciou a subida dos preços dos produtos petrolíferos no país entre 7 a 22%. O presidente moçambicano destacou hoje a bravura e determinação dos jovens militares na defesa da população vítima da violência armada em Cabo Delgado, no norte do país. Filipe Niusi, que falava no âmbito do Dia da Juventude Africana, assinalado esta segunda-feira, salientou que os jovens das Forças de Defesa e Segurança têm-se aplicado ao máximo para erradicar o terrorismo na província, com o objetivo de devolver a tranquilidade às populações.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, os professores do ensino superior anunciaram na passada sexta-feira que vão entrar em greve a partir de 10 de novembro. Em causa estão antigas reivindicações que o governo não se tem mostrado disposto a satisfazer, segundo diz o sindicato. O correspondente da DW, Simão Lelo, traz-nos mais pormenores.
O não pagamento de subsídios e aumentos salariais são algumas das reivindicações que levaram o Sindicato dos Professores do Ensino Superior em Angola a convocar uma greve geral em todo o país a partir de 10 de novembro. Apesar do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação ter anunciado que tentou conversar com os dirigentes sindicais para impedir a greve, o sindicato entende que o governo teve tempo suficiente para iniciar conversações e não o fez. Em entrevista à DW, o secretário-geral do sindicato, Eduardo Pérez Alberto, refere que foram esgotados todos os mecanismos de negociação e que a greve servirá para que o governo desperte do silêncio.
Entendemos que os passageiros em pior e os trabalhadores do SEC perderam o poder de compra. Sabemos todos nós aqui no país que há muita crítica sobre a qualidade, então pensamos que a greve é a solução.
A falta de infraestruturas condignas e verbas para investigação científica são outro problema levantado pelo sindicato. O aumento das propinas também gera descontentamento entre os estudantes e, segundo o sindicato, as entidades estudantis nunca foram ouvidas sobre a situação. Alguns estudantes ouvidos pela DW África foram unânimes em dizer que os professores universitários têm toda a razão para assim se procederem no momento em que a qualidade de ensino é bastante questionável, segundo a estudante Joana Luemba.
É um direito constitucional, né? Direito à greve. Todo cidadão tem esse direito e acredito que os professores de ensino superior tiveram N motivos e são por causa desses motivos que levou a esses professores a tomarem iniciativa à greve. Nós temos condições criadas, mas não são condições suficientes para uma boa formação de ensino superior. Há mesmo uma necessidade de se criar reformas naquilo que já foi feito anos atrás.
João Hermenegildo, outro estudante universitário, admite que a subida das propinas seria boa para as instituições de ensino, mas chega num momento inoportuno.
Lícita é porque foi autorizada por um órgão para o efeito. Muitos de nós vivemos da informalidade, trabalhamos no campo informal e a informalidade tem sofrido com a situação econômica atual.
O sindicalista Eduardo Pérez Alberto salienta que a culpa da má qualidade do ensino em Angola é do Estado.
Que não consegue alocar verbas nem para melhorar as condições salariais, nem seguro de saúde, nem infraestruturas e muito menos fundos para a investigação científica.
Da província Amazonas Norte, Angola, DW, Simão Lelo.
As alterações climáticas e medidas para conter os seus efeitos estão na agenda de São Tomé e Príncipe, país que nos últimos anos perdeu cerca de 4% de território com a subida das águas do mar. A garantia é dada pelo novo Presidente da República, Carlos Villanova, que participa na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas na Escócia. Em entrevista à DW, de passagem por Lisboa, o chefe de Estado são-tomense fala da ofensiva que acaba de lançar, a começar pelos setores sociais, visando colocar o país num outro patamar de desenvolvimento.
São Tomé e Príncipe é um país pequeno, mas com um grau de complexidade elevado de problemas, onde tudo é prioritário. São declarações do recém-empossado Presidente da República, Carlos Villanova, que no uso da sua magistratura de influência, iniciou o seu mandato no passado dia 2 de outubro, preocupado com a situação social do país, nomeadamente do sector da saúde, que enfrenta grandes fragilidades agravadas com o surto da pandemia da Covid-19.
Tenho perfeita consciência que não é um plano de ação do Presidente. Eu posso dizer que já está em curso ações administrativas para o lançamento do concurso de melhoria da rede toda de água de abastecimento do hospital. Já há iniciativas de se relançar o projeto suportado com o investimento do Fundo Coiciano para melhoria ou, eventualmente, um hospital novo com valências de todos os serviços.
Esta é uma das medidas para reduzir as evacuações de doentes são-tomenses para o exterior, com custos para o Estado e as famílias.
As pessoas têm a saúde como um direito consagrado na Constituição. Nós sabemos que não vamos resolver tudo. Agora, espero que neste mandato seja dado um grande contributo para a melhoria das condições de saúde.
O chefe de Estado são-tomense conta, sobretudo, com a cooperação no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e aponta Portugal como um dos parceiros privilegiados. No entanto, enfatiza o passo já dado no que toca à mobilidade entre os Estados-membros.
Eu sei que é um dossiê que está em curso, precisa ser melhorado, mas ele também trará grandes vantagens. São Tomé e Príncipe, como o mais pequeno dos Estados da comunidade, já tinha dado sinais de forma unilateral de iniciativas para tornar a mobilidade muito mais fácil, digamos, abrindo as suas fronteiras a todos os membros dos outros países. Naquela altura não tivemos nenhum receio de que isto pudesse ser um constrangimento.
Quanto à Guiné Equatorial, nono país membro que ainda não aboliu a pena de morte, Vila Nova evita alongar-se. Afirma apenas que a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito como qualquer outro, mas lembrando que há valores que têm que ser respeitados dentro da comunidade.
Penso que cada um, cada Estado, fará a sua parte para aprender e para contribuir. São Tomé fará também a sua.
O arquipélago, formado por duas ilhas principais, sofre sobremaneira os efeitos das alterações climáticas, segundo reconhece Carlos Villanova.
Como consequência, registramos com desagrado a diminuição do espaço terrestre do país. Perdemos cerca de 4% do território nacional com a subida das águas do mar. E isto é muito preocupante. Acontece connosco, acontece certamente com os outros.
O presidente São Tomense considera que a Cimeira do Clima, que se realiza nos próximos dias em Glasgow, Escócia, com a participação de vários líderes mundiais, tem uma importância acrescida para São Tomé e Príncipe, apesar de não ser um país poluidor. Para Vila Nova, trata-se de um fórum de aprendizagem e de avanços, tendo em conta que muitos dos compromissos assumidos na Cimeira de Paris, em 2015, não foram cumpridos.
Nós fazemos a nossa parte. Nós estamos em dia quanto às contribuições nacionais determinadas. É um dos primeiros aspectos. Também temos contribuições a dar. E juntos aos outros pequenos estados insulares, quem sabe trazer situações mais específicas e também trazer o nosso aporte para o combate e melhoria das condições de vida no quadro do ambiente para todos.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje aos líderes mundiais para salvarem a humanidade das alterações climáticas, alertando que se está a cavar a nossa própria sepultura. Já a chanceler alemã Angela Merkel, que falava hoje na Conferência do Clima das Nações Unidas, COP26, defendeu a fixação de um preço para as emissões de dióxido de carbono como forma de garantir que as indústrias e atividades económicas se empenham em atingir a neutralidade carbónica. Entretanto, a União Europeia prometeu hoje, durante a conferência, mais 5 mil milhões de dólares de financiamento a países vulneráveis até 2027, além dos 27 mil milhões mobilizados em 2020. Na Nigéria, a derrocada de um arranha-céus em construção na cidade de Lagos deixou esta segunda-feira várias vítimas soterradas. Muitos trabalhadores terão ficado presos sob os escombros e as autoridades não conseguiram especificar o número de vítimas mortais durante a operação de resgate que abarcou trabalhadores e vizinhos. 49 países exigiram hoje uma sessão especial do Conselho dos Direitos Humanos da ONU dedicada ao Sudão, onde a repressão exercida pelos militares que assumiram o poder já matou vários oponentes do golpe. O país tem sido palco de várias manifestações que já resultaram na morte de 12 manifestantes e quase 300 feridos. A Alemanha quer ativar a administração em massa da terceira dose da vacina contra a Covid-19 face ao aumento contínuo do número de casos. Segundo o ministro da Saúde, deve ser possível a reabertura o mais rápido possível dos centros de vacinação que foram suspensos em setembro e admite o atual índice de vacinação é insuficiente. Na Alemanha, 67% da população tem a vacinação completa e não tem sido possível aumentar a percentagem, apesar dos múltiplos apelos aos cidadãos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje quisemos saber se concorda com Umaro Sissoko Embaló quando defende que a Constituição da República ideal para a Guiné-Bissau deve ser baseada no regime presidencialista. Raimundo Mendes diz que Umaro não entende nada e nunca vai entender. O maior problema da Guiné-Bissau não está no regime, segundo o nosso ouvinte, mas sim nos próprios políticos, sem a preparação mínima para lidar com a Constituição. Já Abdoulaye Kandé não concorda também com o Presidente da República, diz que ele não tem competência para rever a Constituição. Obrigada a todos que estiveram desse lado. As notícias regressam na emissão da manhã com Brahim Adaram. Até lá, boa noite e bom descanso.